Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Então, iniciando o nosso Gabriela Esportiva, para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, viu? Onde quer que você esteja, hoje, quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Hoje é dia da educação, super importante, um abraço para você que é da área. Também dia da sogra, é isso aí. Você que tem, né? Trate bem. Hoje também é dia da Caatinga, nossa Caatinga, no sertão principalmente. E a gente manda um alusão para você de casa, tá chegando, tá saindo, você que vai trabalhar, né, até mais tarde, tá saindo agora. Você das ruas, das estradas, obrigado pela carona. Os carros, táxis, ônibus, caminhões ouvindo a gente. Você de qualquer lugar do mundo também acompanhando pela internet, através do aplicativo Gabriela FM ou do site gabrielafm.com.br. Participa pelo nosso WhatsApp 988291029, mensagem escrita, viu? Isso aí, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com ele, o presidente campeão, Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite aos amigos na sintonia do Gabriela Esportiva.
Vamos começando com o nosso Alô Esporte Clube. Fique à vontade aí, Zé.
Muito bem. Meu Alô Esporte Clube de hoje para o jornalista Pablo Brandão, da Rádio UESP. É a nova safra de comunicadores do sul da Bahia, Marcos.
Abraço para ele aí, viu? E também... mandar os parabéns para quem está completando mais um ano de vida hoje aqui, que está no meu Facebook. A Maraísa Gomes, beijo Maraísa, sucesso para você. Nilson Neves, abração, parabéns garoto. Também Drica Demétrio, beijo Drica, muitos anos de vida, felicidade. Ainda o Robério Júnior, nosso Bolinha aqui, técnico, né, na área de TI. Abraço Bolinha, muito sucesso, muitos anos de vida. O Delmo Santos também, abraço Delmo, felicidades para você. O Luciano Erlon, também parabéns, tudo de bom. O Roland Lavini, abraço doutor Roland, aquele abraço, sucesso, viu? E também a Renata Nogueira, a filha do Renatinho Bad Boy. Renatinha, parabéns, felicidades, beijo, muitos anos de vida. E também a você que está completando mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado aqui, parabéns.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
6:12, muitos jogos ontem. Vamos começar pela Sul-Americana, segunda rodada. Tivemos pelo Grupo A, a equipe do Huachipato recebendo o 12 de outubro. Empataram sem gols, Zé.
Esse jogo foi 0-0, né? Aliás, foram dos três jogos de ontem da Copa Sul-Americana, foram dois empates pelo mesmo placar 0-0. Então, a gente entende, né, Marcos, que é um começo demonstrando um grau de dificuldade ainda maior nessa Copa Sul-Americana. Felizmente, quem venceu foi nosso representante. Isso vai ajudar muito na sua caminhada nessa Copa Sul-Americana.
Pois é, interessante que essas duas equipes que empataram no Grupo A venceram na primeira rodada. Agora seguem com 4 pontos ali, dividindo a liderança do Grupo A. Teremos aí hoje, por esse grupo, né, logo mais às 9:30 da noite, a equipe do Rosário Central e do São Lourenço, que vão em busca da primeira vitória.
Esse Rosário Central e São Lourenço estão buscando aí sua primeira vitória nessa Copa Sul-Americana. São jogos com um número de jogos ainda maior, né? Nós teremos, por exemplo, 6 jogos nesta quarta-feira, com o Rosário enfrentando o São Lourenço, tem o Tolima também duelando com o time do Talleres, né? Temos o Melgar enfrentando o Alcas, tem o Emelec, vamos ver como vai se comportar a equipe do Bragantino, né? Porque é o primeiro jogo do Bragantino nessa Copa Sul-Americana fora de casa. Fez a estreia na primeira rodada jogando em Bragança Paulista, agora é diferente, vamos ver o comportamento do time do Bragantino jogando como visitante nessa Copa Sul-Americana.
Isso, e pelo grupo B, ontem tivemos aí o Bahia, pela primeira vez jogando em Pituaçu pela Sul-Americana este ano, recebeu a equipe do Guabirá e aplicou um 5-0 aí. O Bahia quebrou a Guabiraba, ou melhor, o Guabirá, Zé Maria.
Olha, Marcos, eu diria para você que foi um resultado surpreendente, porque o Bahia não utilizou muitos jogadores da equipe titular, dentre eles, né? O Rodriguinho, que é meio atacante, eu também, o Gilberto, o seu principal atacante, mas foi um Bahia que preencheu, né? Sim. Um Bahia que não teve dificuldade, marcou logo aos 8 minutos de jogo, construiu um resultado muito interessante jogando sem muitos dos seus titulares nesta segunda rodada da Copa Sul-Americana. Eu diria que um resultado muito importante. Para dar uma motivação ainda maior ao time do Bahia, né? Bahia que vai iniciar uma decisão de uma Copa do Nordeste, né? O Ceará ontem não conseguiu vencer o Sarandi, empatou também 0-0, jogando como visitante. E, enfim, o Bahia que, jogando em Salvador, construiu uma goleada muito importante para a sua caminhada nesta Copa Sul-Americana.
Destacar mais uma defesa de pênalti do goleiro Matheus Teixeira, hein, Zé?
É bem verdade, e num tempo muito curto, né? Do último jogo contra o Fortaleza, quando ele defendeu duas penalidades e garantiu o Bahia o direito de passar a fase final da Copa do Nordeste, ontem voltou a brilhar o goleiro do Sport Clube Bahia, defendeu uma penalidade no jogo de ontem lá no Metropolitano de Pituaçu.
Ele que tem uma explosão muito forte, né? Um arranque muito forte, aí vem se mostrando especialista em defender pênaltis.
Não era muito conhecido, né, Marcos? Uhum. Era um ilustre desconhecido. Futebol tem dessas situações, né? De repente, o titular pegou a infecção do Covid, o Douglas foi afastado, né? E aí surgiu a oportunidade para esse jovem goleiro do time do Bahia. Ele está ganhando espaço e, pelo andar da carruagem, vai assumir a titularidade do time do Bahia, principalmente agora nessa fase de jogos finais, de jogos decisivos, né, da Copa do Nordeste.
Pois é, e o Bahia só perde a liderança do grupo hoje se o Independente aí, que recebe a equipe do Montevideo City Torque às 7h15 da noite no Avejaneda, vencer a equipe do City Torque, né? Porque empatando está difícil ultrapassar no saldo de gols, né?
É um Independente, né? Um time que tem uma tradição, um time argentino muito forte, tem uma história que poucos clubes conseguem chegar, entendeu? É um clube vitorioso, né? E certamente muito favorito nesse duelo aí contra essa equipe do Montevideo City, né? No meu entendimento, Independente tem tudo para construir nesta quarta-feira um resultado de vitória nesta Copa Sul-Americana.
Pois é, como você falou, pelo grupo C aí, que tem o Ceará, ele visitou o Arsenal de Sarandi e acabou empatando sem gols, né, Zé?
0-0, né? Quer dizer, para o time cearense, não perdeu, jogou como visitante, claro, e nesse momento, Marcos, os jogadores do Ceará só tem um pensamento, né? As finais da Copa do Nordeste, né? É a competição que vale troféu, que vai marcar um momento mais iluminado. Então, o time do Ceará e o time do Bahia passam agora a ter essa preocupação, né? Desse jogo que já vai acontecer no próximo sábado. Esse será um momento muito especial. Mas eu diria que o Bahia fez o dever de casa, construiu uma vitória gigantesca, mesmo porque não utilizou toda a sua equipe titular. E diria também que o Ceará, apesar de ser o visitante, conseguiu trazer um pontinho nesse duelo com o Arsenal Sarandi.
Pois é. Pelo grupo D, tivemos ontem também, ou melhor, vamos ter hoje, daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, o Atlético Paranaense, que vai receber a equipe do Metropolitanos.
É, o Atlético do Paraná, que é um dos clubes do futebol do Brasil, que tem muita intimidade com Copa Libertadores, com essa Copa Sul-Americana também. É um time já acostumado a esses desafios. Eu diria que o Atlético Paranaense tem tudo. Jogando em casa, diante do Metropolitanos, né, da construção de um resultado positivo.
Disputando aí com a equipe do Melgar a liderança desse grupo D, porque o Melgar entra em campo às 9h30 da noite hoje, enfrentando o Alcas, Zé Maria.
E o Alcas, né, tomara que o Alcas crie uma dificuldade ainda maior para ajudar mais ainda a equipe do Atlético do Paraná. Mas enfim, são esses jogos muito interessantes dessa Copa Sul-Americana. Nós estamos na segunda rodada, mas é preciso pontuar. Entendeu? É preciso crescer na competição, vencer. É o resultado positivo. Você se distancia no seu grupo, vai marcando posição. Então é uma Copa muito importante financeira também, essa época de pandemia, em que os clubes brasileiros, né, e em especial o Bahia, precisa muito desse tipo de receita para fortalecer seu caixa nesse ano diferente, sem público nos estádios.
Pois é, pelo Grupo G, hoje teremos dois jogos às 9h30 da noite. O Emelec, que recebe o Bragantino, e os dois vão disputar a liderança do grupo. E também teremos aí o Tolima, que vai receber o Talheres. Os dois aí vão em busca do primeiro ponto na competição, Zé.
Tomara que esse jogo do Bragantino seja mostrado pela televisão, né? A TV tem mostrado os grandes jogos, né? Flamengo, Palmeiras... Está anunciando também o jogo amanhã do São Paulo, mas o Bragantino já não tem aquele apelo, né, Marcos? É uma equipe muito modesta lá de Bragança Paulista, cresceu em razão do investimento de investidores do futebol europeu, que agora estão fazendo seus investimentos também na equipe de Bragança, mas é um Bragantino que joga, ele pratica aquele futebol alegre, aquele futebol ofensivo. Vale a pena a gente ver os jogos da equipe do Bragantino. E eu vou estar torcendo muito para que a equipe de Bragança Paulista possa, sim, construir um resultado muito importante, apesar de enfrentar um Emelec, que é uma equipe também tradicional do futebol sul-americano. Mas o Bragantino tem tudo para fazer um futebol envolvente e conquistar um resultado positivo.
Pois é, e a gente não para agora às 6h22.
Gabriela Esportiva.
Pulando agora para as semifinais da Liga dos Campeões. Olha, a tentativa do PSG de chegar à final da Liga dos Campeões pela segunda temporada seguida começou com gosto de frustração. O time francês saiu na frente com Marquinhos, mas acabou derrotado pelo Manchester City, né, por 2-1 de virada hoje, jogando em casa. De Bruyne empatou aproveitando falha de Navas e Mahrez fez o gol da vitória inglesa, Zé Maria.
Foi um primeiro tempo, né, em que o time francês se apresentou com mais intensidade nesse duelo, né? Eu gostei muito do primeiro tempo, principalmente do Di Maria, o argentino, que fez uma partida com muita intensidade, né? O Marquinhos acabou marcando o gol ainda na primeira etapa, mas no segundo tempo o time francês renunciou ao jogo. Foi uma equipe completamente equivocada, e aí apareceu a estrela do Pep Guardiola, né, que mexeu no sítio, a equipe cresceu, passou a dominar, virou o jogo. E a realidade é que agora é uma tarefa dificílima, né?
Sim.
O time francês precisa fazer como visitante o que não teve competência para fazer como mandante hoje, né? Além de ter que vencer, o PSG tem que marcar dois gols no jogo da próxima terça-feira.
É isso.
E o Neymar, Marcos, achei muito pouco o rendimento do Neymar, pela qualidade do Neymar, muito delegado, prendendo muito o jogo, muito recuado, fugindo muito, saindo muito da grande área, jogando como meia de armação mesmo, enfim. o time do Pepe Guardiola acabou merecendo. E o goleirão do PSG, mas falhou feio no primeiro gol. A bola viajou, entendeu? Ele fez golpe de vista, quando ele foi, a bola já estava beijando as suas redes. Então eu diria que aquele gol de empate acabou criando uma insegurança muito grande, uma intranquilidade muito grande no time do francês, do time francês. Mas o Pepe Guardiola tem um belo conjunto, tem um trabalho de muita qualidade técnica, o time se movimenta com rapidez, toca muito de primeira. Gostei muito do City, entendeu? Para mim, tem tudo para na terça-feira consolidar a sua participação na próxima fase dessa competição internacional.
Agora o PSG também é uma grande equipe com grandes peças, né? Tudo pode acontecer, né, Jair?
Tem o francês, o Mbappé, né?
Sim.
Jogador também, de forma muito diferente, jogador jovem, de qualidade. Mas é como eu esperava muito mais do jogador Neymar, entendeu? Pela qualidade técnica do Neymar. Achei Neymar muito distante da grande área, entendeu? Não gostei do rendimento dele, não. Gostei, por exemplo, do Marquinhos. O Marquinhos, sim, foi um zagueiro hoje, entendeu, que jogou de forma diferente. E acabou marcando, né, o único gol do PSG, entendeu? O Marquinhos jogou um futebol muito diferente. O Di Maria, enquanto esteve em campo também, depois foi obrigado a ser substituído, porque o time francês perdeu um jogador por uma falta muito desleal, entendeu? A arbitragem foi perfeita. Tinha que tirar o rapaz do campo de jogo e aí, taticamente, o Di Maria foi sacado do time, mas enquanto esteve, notadamente no primeiro tempo, o argentino fez toda a diferença no time do Neymar.
Tá legal, agora é 6h26 e a gente não para.
Gabriela Esportiva.
Olha, o Brasileirão Feminino está apenas na quarta rodada, mas já chama a atenção pelo número de lesões em atletas. Conforme divulgado pelos clubes, há registro de 4 lesões no ligamento cruzado anterior do joelho apenas em duelos no último fim de semana. Então, aí a bruxa está solta no Brasileirão Feminino, Zé Maria.
E é um futebol, né? É uma novidade, né? Que está apenas começando no nosso país. A realidade é essa, entendeu? Eu não tenho nem ideia, Marcos, de como poderemos, por exemplo, ter um futebol feminino no estado da Bahia. É muito difícil para a gente enxergar essa possibilidade, não só aqui no estado da Bahia, né? Porque eu diria no próprio norte-nordeste do país. Muito embora alguns anos atrás, né, tenha saído do Conde, de São Francisco do Conde, né, uma seleção feminina que acabou encantando o futebol feminino naquela época, quando ele estava apenas engateando aqui no país. Mas a gente torce muito pelo fortalecimento do futebol feminino. Essa tem sido a realidade em todo o mundo, a verdade é essa, né? E vamos ver como vai se comportar o futuro do nosso futebol feminino, ainda restrito a muitos poucos investimentos, mas agora faz parte da obrigatoriedade, né, dos clubes brasileiros. Todo mundo que pratica o futebol profissional tem a obrigação de acompanhar também com investimentos para o futebol feminino. Então essa é uma tendência que deve ganhar corpo ainda em nosso país.
Pois é, e a gente segue em frente agora falando do Botafogo, o time da Estrela Solitária. Olha, o Botafogo anunciou na manhã de hoje uma parceria com o objetivo de reformular seu programa de sócio-torcedor. A FENG, empresa que atua no mercado esportivo nacional e internacional, foi a escolha no processo aí de seleção. Então, o CEO do Botafogo, Jorge Braga, disse que com a reformulação do programa, espera que os sócios se tornem uma das receitas mais importantes do clube. Esperar para ver, no momento de pandemia é complicado, hein, Zé?
Eu só conheço uma receita para você fortalecer o sócio-torcedor. É você ter uma equipe competitiva, né? Marcando, entendeu? fazendo uma campanha diferente, aí você pode ter certeza de que o torcedor vai chegar, vai se aproximar, vai ajudar o time, ainda mais o Botafogo, que é um dos clubes mais tradicionais do futebol no país. Mas, enfim, se não tiver um futebol com intensidade, se o Botafogo não der liga nesse Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, não tem, meu amigo, projeto de sócio-torcedor que a curto prazo dê resultado, porque o torcedor depende muito. O torcedor também, ele se comporta com a emoção, entendeu? O comportamento dele é muito natural, ele quer ver um time dele vencendo, ganhando. Já basta a humilhação de estar disputando um campeonato da Série B, né? Você vê dois gigantes do futebol do Brasil, como Botafogo e Vasco, iniciando esse ano campeonato brasileiro na segunda divisão. E a gente lembra que o Cruzeiro já está aí há 2 anos também na Série B e não conseguiu também voltar para o futebol da Série A. Então, no meu entendimento, o Botafogo tem que se preocupar nesse momento é fortalecer a sua equipe, fazer uma equipe mais competitiva. Esse vai ser o caminho mais curto e mais rápido para ele chamar o seu torcedor para perto do próprio Botafogo.
É isso aí. A gente vai para o intervalo comercial. Voltamos já já com mais informações do Gabriela Esportiva, 6:30.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Olha, o Fluminense já está em Armênia, na Colômbia, onde fará nesta quarta-feira o seu primeiro jogo fora de casa da Libertadores, depois da mudança do local da partida em função da pandemia da Covid-19. Após fretar um avião, né, por US$50 mil, R$272 mil, a delegação tricolor embarcou no Aeroporto Internacional El Dourado, na capital Bogotá, às 10:30 da manhã, no horário local, e chegou no início da tarde, depois de 40 minutos de viagem, cerca de 8 horas antes do duelo com Santa Fé, que acontece às 9 da noite no Estádio Centenário, pela segunda rodada do Grupo D, Zé.
Esse fato aconteceu, vamos explicar por quê. Porque o governo lá de Bogotá, com o crescimento da Covid, voltou a impedir a realização de jogos. Então a Conmebol não teve outra alternativa, né? Mudou o jogo para Armênia, né? Salvo engano, o nome é esse, Armênia. É uma cidade muito próxima, né, de Bogotá, a distância parecida com Ilhéus, Salvador. Voo de 40 minutos. O time do Fluminense teve esse investimento, mas tem suas vantagens nessa mudança. Agora vai jogar sem problema nenhum com altitude, entendeu, Marcos? Uhum. Então acredito que o Fluminense pode sim construir um resultado positivo esta noite, né? Esse deslocamento aconteceu no dia do próprio jogo, mas é um Fluminense que começou bem a Copa Libertadores, fazendo um jogo contra o River Plate, né? Uma equipe muito forte do futebol, do nosso futebol sul-americano, mas o Fluminense tem tudo hoje diante do Santa Fé de fazer um futebol mais organizado. Agora vai jogar sem nenhum tipo de problema com a altitude. Eu acredito muito no time do Tricolor, que pode ter mudanças na equipe, porque, por exemplo, ele levou para essa viagem jogadores como o Ganso, né, que ainda não tinham participado da Copa Libertadores. O Ganso fez um bom jogo no domingo passado diante do Madureira, voltou a ser inserido na delegação do time principal, e tomara que o Fluminense faça um resultado positivo, porque representa o futebol brasileiro nesta competição.
Fluminense que faz parte do grupo onde na primeira rodada todas as equipes empataram, então todos têm um pontinho aí na competição, Zé.
Pois é, se ele vencer o jogo de hoje, né, ele já dá um salto. Então, muito bem lembrado, realmente na primeira rodada todo mundo empatou, ninguém avançou, então o Fluminense tem esta noite diante do Santa Fé, time colombiano, a oportunidade de procurar um resultado importante. O Fred está num bom momento, né? Nenê também é outro jogador que joga de forma muito positiva, né? Então é um Fluminense com os meninos lá de Xerém que pode fazer a diferença, sim, nessa. Porque a gente fala meninos de Xerém, mas esses meninos de Xerém já estão jogando há muito tempo, entendeu, Marcos? Sim. Então a experiência vai chegando, vai se conquistando a experiência. São meninos que vão, podem brilhar e criar um mercado diferente para o próprio Fluminense nessa competição sul-americana.
Pois é, outra partida acontece no mesmo horário nesse grupo, quando o River Plate recebe o Júnior Barranquilla.
Pois é, também uma partida importante, porque o River agora faz a sua estreia como mandante dessa Copa Libertadores, enfrentando o Júnior. É como você disse, é um grupo onde na primeira rodada todas as quatro equipes empataram seus duelos. Quem vencer vai se distanciar na frente da tabela desse grupo. Eu vejo que o River, jogando em casa, é uma equipe favorita, mesmo porque tem um time muito forte, tem um time de uma qualidade técnica indiscutível, o River Plate, que nos últimos 6 anos, né, esteve em destaque aí nos momentos mais iluminados da competição da Copa Libertadores da América.
Só não pode as quatro equipes empatarem novamente nessa rodada, né? Se vão seguir iguais aí no grupo.
Se empatarem, aí a gente vai perceber que a pandemia nivelou, né, esse grupo, né? Uhum. Entendeu? Mas não acredito, Marcos. O River veio para ganhar o Fluminense. O Fluminense é que surpreendeu o River Plate. Eu diria que o Fluminense surpreendeu a todos nós. Porque foi uma equipe dentro de campo muito forte, né? E surpreendeu o próprio River Plate, né? Então, vejo que nesta rodada de hoje, a tendência é o River construir o resultado e o Fluminense também. Para mim, não vai ser surpresa nenhuma se o Fluminense, por exemplo, conquistar uma vitória esta noite jogando em solo colombiano.
Ok, no grupo A, tivemos ontem aí o Palmeiras, o time do Abel Ferreira deslanchou nessa segunda rodada e venceu o Independiente Del Valle por 5-0, Zé Marinho.
Olha, o resultado foi surpreendente, né? Mas eu diria a você que o Palmeiras sobrou no jogo de ontem, né? E um dos destaques do Verdão foi o atacante Rony. Só o Rony ontem marcou 2 vezes, né? O próprio centroavante Luiz Adriano voltou a marcar. O volante Patrick de Paula também apareceu com intensidade no jogo de ontem. O time do Palmeiras sobrou no campo de jogo, entendeu? E acabou surpreendendo a equipe do Del Valle. E o placar foi muito justo, né, pelo futebol apresentado pela equipe da Academia do Futebol.
Pois é, e por esse grupo do Palmeiras, hoje às 7 da noite, daqui a pouquinho, o Defensa e Justiça recebe o Universitário e o Defensa deve ir aos 4 pontos aí, colando no Verdão, Zé.
Outro resultado que não seja a vitória do atual campeão da Recopa Sul-Americana, a gente vai dizer que vai ser uma coisa que vai nos surpreender, né? O Defensa realmente está num momento muito diferente, joga muito, tem um futebol superior ao time aí do Universitário, para mim, é muito favorita para esse duelo de hoje.
Pois é, pulando para o grupo B, tivemos aí a equipe do Colorado Internacional jogando ontem e vencendo aí o Deportivo Táchira por 4-0, vencendo bem, né, Zé?
Venceu bem. Aliás, os clubes brasileiros ontem estiveram em bons momentos, né, na Copa Libertadores, na Copa Sul-Americana também. O Inter, dentro de casa, acabou construindo um resultado gigantesco, né? Diante do Deportivo Táchira, né, foi muito superior. E olha que o goleiro do Táchira trabalhou muito, né? Eu diria que fez defesas muito importantes, mas enfim, que bom que o Internacional está se recuperando, né? Se fortalecendo, já disputando de forma muito contundente esse início de Copa Libertadores. E no caso do Inter, essa vitória era muito necessária, porque o time vacilou na primeira rodada, acabou perdendo o primeiro jogo e agora em casa se recuperou e finalmente conquistou os 3 primeiros pontos na Copa Libertadores.
É, por enquanto está na liderança do grupo, mas o Olímpia recebe o Always Ready aí logo mais às 11 da noite, né? Jogo das 11 da noite lá no Defensores Del Chaco. E o Always aí empatando pode voltar à liderança do grupo, já.
É verdade, é verdade. Mas enfim, Marcos, o importante foi a vitória, o importante foi o saldo de gols, né, que melhorou, que recuperou.
Sim.
A equipe do Internacional, né, que havia perdido o primeiro jogo pelo placar de 2-0, né, tinha um saldo negativo de 2 gols, de repente ele já inverteu, já tem um saldo positivo de 2. Eu diria que foi uma vitória muito importante lá do time do Sul. Nesse início, estamos só na segunda rodada da Copa Libertadores da América.
É isso aí. Pulando para o grupo C, tivemos ontem aí a equipe do Boca, né, recebendo o Santos na Bomboneira, e o Boca foi o Boca, 2-0, Zé Maria.
E o Santos, meu filho, é apenas um retrato, né, sem aquelas grandes estrelas que brilharam muito na Libertadores do ano passado, né. A gente percebeu que o Santos perdeu metade do time com a saída do Soteldo. O Marinho já está com uma tarefa muito difícil, carregar esse time nas costas. Então, o Santos muito confuso, muito enfraquecido tecnicamente. O Santos que até pouco tempo não podia contratar absolutamente ninguém em razão de uma punição da FIFA. Contornaram essa situação esta semana. Vamos ver. Vejo como um início muito ruim de todos os clubes brasileiros que estão disputando essa Copa Libertadores. É o momento mais difícil da equipe do Santos. 2 jogos, 2 derrotas, perdendo em casa na rodada de número 1. Ontem perdeu para um Boca que estava sem 10 jogadores afastados em razão da Covid-19. E nem assim o Santos aproveitou esse momento de instabilidade da equipe do Boca Juniors. Então, um Boca que venceu sem nenhuma dificuldade o time do Santos pelo placar de 2-0.
Não vai ficar fácil não para o Santos conseguir classificação, porque não, o Barcelona...
Dificilmente vai se classificar.
O Barcelona aí que venceu o Santos também, né, vai jogar hoje em casa contra o The Strongest, logo mais às 11 da noite, e pode ir também a 6 pontos, Zé Marinho.
Com certeza, a situação do Santos é muito confusa. Aqui no Brasil, para assumir o Santos, Marcos, só se for um treinador que esteja muito tempo desempregado, porque é difícil você acreditar que um outro profissional da América do Sul queira vir dirigir o Santos nessa situação do Santos atual. É um time com caixa vazio, né? É um time sem dinheiro, é um time com passivo enorme, né? Muitos débitos da equipe do Santos. Agora, felizmente, é um dos clubes brasileiros que mais revela jogadores jovens, né? É uma safra aí de jogadores, muitos deles, né, já tendo a necessidade de serem utilizados, né? Isso é um processo que às vezes acaba queimando o próprio atleta, mas enfim, é um Santos procurando sair dessa situação de dificuldade com as cartas que tem. Então, eu diria que a situação do time da Vila Belmiro é uma situação dificílima. E o Marinho sozinho, meu amigo, não vai fazer diferença, não. Então, é um Santos em dificuldade, e a tendência é que a gente vai ter até dificuldade para se classificar no Campeonato Paulista, porque o Mirassol vem liderando já o grupo do time do Santos. Então, é um Santos que pode estar fora em 6 rodadas, está fora da Copa Libertadores da América, e também nas próximas 4 rodadas pode conhecer seu destino também no Campeonato Estadual de São Paulo.
Pois é, pelo Grupo H tivemos o Galo, Atlético Mineiro, ontem recebendo o América de Cali e vencendo por 2-1 no Mineirão, Zé.
E quem fez a diferença? Hulk. Né? Jogador que entrou de forma muito brilhante, marcou os 2 gols. Ele comandou, entendeu? Essa vitória do time do Atlético Mineiro, muito importante. O Galo que ainda não teve a presença do Cuca na área técnica. O Cuca, em razão da Libertadores do ano passado, havia sido suspenso em 2 partidas. Ontem ele pagou a punição já pode voltar a dirigir o time do Atlético Mineiro, mas o Fofinha foi quem dirigiu a equipe ontem, e o Hulk acabou fazendo toda a diferença na vitória do Galo ontem no Mineirão.
Pois é, o Galo que pode perder a liderança do Grupo H hoje, porque o Cerro Porteño entra em campo às 7 da noite, recebendo a equipe do Laguaira, Zé Maria.
São equipes do mesmo grupo, né? Isso é muito natural, como também o Galo, pode acontecer um outro resultado em que o Galo continue liderando o seu grupo, né? O futebol é muito imprevisível. Só amanhã a gente vai ter condições de analisar a situação do Atlético Mineiro. De qualquer maneira, venceu, entendeu? Claro que teve muito volume de jogo. O goleiro do América de Cali, né? Adversário de ontem do Atlético Mineiro, trabalhou muito no jogo de ontem. Então foi um Atlético de forma muito ofensiva, procurando construir a vitória, e o Hulk acabou sendo a peça que desequilibrou o jogo de ontem da Copa Libertadores. Então, importante para o Atlético Mineiro foi fazer a sua estreia dentro de casa, né, jogando como mandante, e conseguir uma vitória já nessa segunda rodada da Copa Libertadores.
Pulando para o grupo G, né, o Flamengo ontem recebeu a equipe do União La Calera e aplicou no Maracanã 4-1, Zé Maria.
Olha, Marcos, eu tive a oportunidade de ver esse jogo, né? Eu diria para você que foi um Flamengo que começou a partida com intensidade, empurrou a equipe chilena para o seu campo de defesa. Um Flamengo que brilhou muito, né? Chegou a colocar 2-0 no placar, depois o time adversário diminuiu, aí o Flamengo voltou a marcar o terceiro gol. A Gabigol ontem marcou 2 vezes, a Arrascaeta voltou a marcar também, e Pedro, que saiu do banco de reservas, marcou um golaço, né? Parece até que ele conduziu a bola com a mão.
Verdade.
Pela facilidade, entendeu? Com que ele saiu driblando ali o sistema defensivo do time adversário, entendeu? E da forma como ele colocou por cima do goleiro. Quer dizer, quem tem Vitinho e Pedro, que brilharam muito num banco de reserva, e ainda tem jogadores da qualidade dentro de campo, como Diego Alves, como o Isla, o próprio William Airão, o Bruno Viana, que ontem, Marcos, voltou a jogar relativamente bem, né? O Felipe Luiz, Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Everton teve 2 participações ontem, em 2 momentos, que eu tive a sensação de que a lucidez do craque Everton Ribeiro estava voltando, porque o craque de bola não desaprende de jogar a bola. Tem a fase boa, tem a fase ruim também. O Everton já não estava brilhando, mas a gente já percebe que é um Everton Ribeiro crescendo na competição, voltando a jogar aquele futebol lúcido em que ele fecha aquele quarteto ali com Arrascaeta, com o Bruno Henrique, com o Gabigol também. É um time do Flamengo, é um time titular do Flamengo, é muito forte, e o Flamengo ainda se dá o luxo de ter Pedro no banco de reservas e ter o Vitinho também, que está voltando a jogar com intensidade.
É isso aí, por esse grupo do Flamengo, a LDU recebeu ontem a equipe do Vélez Sarsfield e venceu por 3-1, Zé.
3-1, o resultado me pareceu um resultado normal desse grupo do Flamengo. O Flamengo toma a liderança, são 100% de aproveitamento, 2 jogos, né? 2 vitórias, coloca aí 4 gols de saldo, quer dizer, um Flamengo, eu diria que nesse começo de Copa Libertadores, Flamengo, né, o próprio Palmeiras, do Abel Ferreira também, brilharam muito. O próprio Internacional, foi uma rodada ontem muito interessante para os clubes do Brasil, né? Só o Santos decepcionou. Só o Santos acabou não construindo, não pontuando, apesar de enfrentar um River, um Boca Juniors, que tinham 10 jogadores afastados na relação do jogo de ontem. Muitos jogadores da base do Boca foram para o duelo nesse confronto na noite de ontem, e ainda assim o Boca Juniors não teve dificuldade em construir a vitória. Mas o Flamengo começou bem, manteve essa pegada forte. É um Flamengo, eu diria, com muita volúpia desse início de Copa Libertadores da América, né? Tem um elenco recheado de jogadores diferenciados, né? E o Palmeiras ontem também construiu um resultado muito positivo, né? O Rony voltando a jogar com alegria, né? O Rony finalizando bem, o próprio Luiz Adriano, gostei muito da atuação ontem também do Patrick de Paula, volante de 21 anos de idade, que chega na cara do gol com a maior facilidade. Então, para mim, nessa rodada de ontem, sinalizou que nós temos duas equipes muito brilhantes, né? Como Flamengo, como Palmeiras, que vão dar muito trabalho nessa Copa Libertadores, especialmente para os clubes argentinos, né? É uma competição em que os clubes argentinos já venceram a maioria, porque durante um certo período, né, o futebol brasileiro desprezou a própria Copa Libertadores. O Santos, por exemplo, fazia a opção de fazer amistosos na Europa. Ele ganhava naquela época, na década de 60, muito mais dinheiro do que rendia disputar uma Copa Libertadores. Mas, enfim, o momento agora é diferente e a gente percebe que Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, que está ganhando entrosamento, o próprio Palmeiras, são equipes que podem fazer uma Copa Libertadores de forma muito brilhante. E isso, para a gente, é muito bom, porque sinaliza de que teremos, pela vez primeira, um campeonato brasileiro num nível muito alto, viu, Marcos? Aí, pelo menos, com 3, 4 equipes brigando, porque a gente não pode esquecer essa história toda de um time que joga amanhã e que hoje apresenta um futebol muito diferente. É o São Paulo, o novo São Paulo, o São Paulo do Crespo, que foi um jogador de qualidade técnica indiscutível e tem se comportado como um treinador também que tem luz própria comandando o São Paulo. A gente já percebe que é um São Paulo diferente, né? Essa Copa Libertadores, imagine o nível que vamos ter no campeonato do Brasileirão da Série A, com São Paulo, com Palmeiras, com Flamengo, entendeu? Com o próprio Atlético Mineiro, eu diria que 4 grandes equipes brigando no campeonato nacional a partir de 29 de maio, quando começa o Brasileirão da Série A.
Pois é, eu estava comparando, Zé, os dois últimos campeões mais recentes da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, começam com campanhas semelhantes, praticamente, aí venceram fora de casa por 3-2 na primeira rodada e goleiam nessa segunda rodada, né, em casa.
Exatamente. Se você começar a analisar os números do comportamento das últimas duas edições da Copa Libertadores, você percebe, né, que isso não é por acaso, né? Então, a gente está apenas se certificando de que Flamengo e Palmeiras estão iniciando uma Copa Libertadores, entendeu? Com um futebol de qualidade muito superior. E essas goleadas não vão ficar no caminho, não, Marcos. Uhum. Porque não é fácil hoje você enfrentar a equipe do Flamengo. O Flamengo, às vezes, como tropeçou naquele jogo do Vasco, tropeça nos seus próprios erros, né? A autoestima muito em cima, entendeu? Desmereceu o adversário, esqueceu um pouco a tradição do clássico, a rivalidade, mas enfim, é um Flamengo, entendeu? Que tem um elenco, entendeu? Eu diria um elenco muito especial. Quem não gostaria de ter esse elenco do time do Flamengo? E o Palmeiras, que está no mesmo caminho. E o Crespo, esse é diferente, porque vieram poucas peças para a equipe do São Paulo. Foi o trabalho, esse início de trabalho do Crespo, que cresceu a motivação de alguns jogadores que passaram a jogar com uma intensidade diferente. Isso acontece muito quando o treinador da liga, quando o treinador passa confiança, quando o treinador abraça um grupo, a gente percebe que é um São Paulo muito diferente. Aliás, eu acho que isso é o que a torcida de São Paulo gostaria de ouvir principalmente depois dos últimos 8 anos, né? Foram muitas decepções. Então, a gente tem a impressão de que o São Paulo gigante está voltando a disputar o futebol em alta intensidade.
Verdade, sim. Vamos então às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva de hoje, Zé.
Muito bem, Marcos. Amanhã a gente volta com mais uma participação aqui no Gabriela Esportiva. Se cuidem. Boa noite.
Boa noite, grande abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Gabriela Esportiva. Amanhã voltaremos. Você conferiu o Gabriela Esportiva no oferecimento em Forlaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus, e Magazine Luiza. Super ofertas em até 24 vezes sem juros no cartão Magalu. Baixe já o aplicativo, milhares de produtos com entrega grátis.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.